Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 17 de novembro. Foi o dia em que foi aberto o canal do Suez ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Foi em 1869. Aqui em Washington, hoje sol a brilhar, 16 graus centígrados. Vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. John Kerry diz que se vai intensificar campanha contra o Estado Islâmico. A Rússia confirma que avião de passageiros que caiu no Sinai foi derrubado por uma bomba. Putin promete vingança. Primeira meia hora dedicada à Angola, julgamento de ativistas com agressão em tribunal.
Angola não preserga as pressões internacionais de ingerência dos seus assuntos internos. Os poderes estão separados. O poder judicial tem competências próprias.
Em Benguela, novo tiroteio com a polícia em disputa de terras.
Parecendo que eles vão numa guerra de alta potência, mas afinal de contas eles vão no civil, que só tem a peneixada para cavar o chão.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O secretário de Estado americano John Kerry afirmou hoje que o Estado Islâmico sentirá mais a pressão nas próximas semanas, no momento em que os Estados Unidos, a França e outros aliados aumentarem as suas ações militares contra os militantes responsáveis pelos ataques terroristas de Paris. Kerry falava em Paris depois de um encontro com o presidente francês François Hollande para debater modos de tornar mais eficazes os ataques contra o grupo, cujos ataques fizeram 129 mortos e centenas de feridos na capital francesa. Kerry anunciou ainda que o presidente francês realizará conversações na próxima semana em Washington com o presidente Barack Obama para estudar modos de reforçar as ações contra o Estado Islâmico.
A Organização das Nações Unidas exortou hoje países europeus a não rejeitarem ou culparem os refugiados pelos ataques de sexta-feira em Paris. A porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Melissa Fleming, manifestou preocupação com a eventualidade de alguns Estados encerrarem programas de apoio aos refugiados em implementação ou propor a construção de mais barreiras. Fleming acrescentou que a ONU está preocupada com o relato ainda não confirmado de que um dos autores dos ataques em Paris pode ter entrado na Europa no fluxo de refugiados.
O Kremlin afirmou nesta terça-feira, pela primeira vez, que uma bomba foi responsável pelo derrube de um avião de passageiros russo sobre o Egito no mês passado, escreve a Reuters. Em resposta, a Rússia promete caçar os responsáveis e intensificar os ataques aéreos contra os militantes islâmicos na Síria. Até então, a Rússia minimizava as afirmações de países ocidentais de que o incidente em que 224 pessoas foram mortas a 31 de outubro foi um ataque terrorista, dizendo que era importante deixar que a investigação oficial fizesse o seu trabalho.
300 capacetes azuis do Senegal vão reforçar a segurança na República Centro-Africana semanas antes das eleições de dezembro, anunciou a ONU. Os militares senegaleses fazem parte de uma equipa de reação rápida da missão da ONU na Costa do Marfim e deverão permanecer na RCA por 8 semanas. O embaixador britânico na ONU, Peter Wilson, cujo país preside ao Conselho de Segurança este mês, disse que os capacetes azuis irão também ajudar na segurança durante a visita do Papa Francisco àquele país este mês.
O Senado do Ruanda aprovou emendas constitucionais permitindo que o presidente Paul Kagame permaneça no poder por mais 2 décadas. As mudanças aprovadas unanimemente foram postas a referendo, prevendo-se a sua aprovação. Kagame, de 58 anos de idade, lidera o Ruanda desde 1994, quando, em exercício, pôs termo ao genocídio e afastou os extremistas Hutu do poder.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Prosseguiu hoje à porta fechada o julgamento dos ativistas acusados de rebelião e tentativa de golpe de Estado. O conhecido ativista Nito Alves terminou hoje as suas declarações perante o tribunal. O dia foi marcado por uma agressão em tribunal da polícia contra os presos. O Coque Mukuta falou há momentos com Álvaro Lugero de Andrada.
O ativista Nito Alves foi interrogado durante várias horas nesta terça-feira. O interrogatório de Nito Alves começou ontem, tendo o Ministério Público questionado várias vezes se eles estavam a frequentar um curso, quem o financiou e quem é o ditador. Nito teria dito que era apenas uma reflexão entre amigos e que não há qualquer financiador. Ele recusou-se a responder quem era o ditador. Hoje, a acusação continuou na pista de financiamento. Quis saber qual é o envolvimento da organização não governamental, Open Society, no caso. O Ministério Público perguntou também quem financiou a viagem de Nito Alves ao Brasil para participar numa conferência internacional sobre direitos humanos. O juiz Januário Domingos José apresentou o vídeo de uma entrevista do ativista Nito Alves no Brasil, na qual teria dito que iam derrubar o regime. Alves não terá tido oportunidade de responder devido à intervenção dos advogados, que lembraram que o juiz não tem o papel de investigar, que é da responsabilidade do Ministério Público. Entretanto, o dia começou agitado no tribunal, com ativistas a serem espancados pela polícia, como denunciou o advogado Zola Ferreira.
Enquanto esperávamos passar ao tribunal, assistimos à chegada também dos réus. Pouco depois, incompreensivelmente e sem saber a razão, ouvimos gritos, gritos que nos, de certa forma nos preocupou. Perguntou-se saber a razão. Somente ouvimos pela parte da polícia, que está no interior do recinto do tribunal, de que os presos comportaram-se mal.
Ou seja, até no tribunal estão a ser
Isto é o que é incompreensível, porque isto poderíamos admitir e aceitar noutro sítio, talvez nas instituições penitenciárias, onde às vezes tem havido situações de gênero. Mas dentro de um tribunal, isto realmente é uma aberração.
Depois, a audiência continuou hoje, mas sem a presença de jornalistas populares e membros do corpo diplomático, como aconteceu ontem. Representantes do corpo diplomático da União Europeia, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos da América foram impedidos de assistir o julgamento. O juiz Januário Domingos José ordenou que os profissionais da comunicação social só poderão regressar à sala do julgamento para as alegações orais, quesitos e leitura do acórdão. Neste momento estão a ser ouvidos outros réus. O julgamento está previsto a terminar na próxima sexta-feira. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Entretanto, um destacado membro do Senado americano, Benjamin Cardin, do Comitê das Relações Exteriores do Senado, pediu ao presidente angolano que reveja a conduta da Polícia Nacional e da Justiça em relação aos diversos casos de ativistas detidos. Numa carta datada de 16 de novembro, dia do início do julgamento dos ativistas, Cardin urge José Eduardo dos Santos, citamos, a assegurar que a Polícia e a Justiça respeitem e protejam os direitos de liberdade de associação, reunião e expressão garantidos na Constituição a todos os angolanos e a um julgamento rápido e com direito de recurso. No entendimento daquele membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Angola deve respeitar integralmente os direitos e liberdades políticas garantidas nos tratados internacionais de que é parte, incluindo a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Tratado Internacional dos Direitos Políticos e Civis. A carta afirma que Benjamin Cardin recomenda ao governo angolano a aceitar discutir a questão dos direitos humanos como parte do diálogo da parceria estratégica Angola-Estados Unidos. O senador conclui dizendo esperar que no encontro entre os chefes da diplomacia dos dois países, previsto para amanhã, aqui em Washington, Jorge Chicote aborde com John Kerry a sua posição sobre os casos mencionados na carta, bem como os planos para garantir a existência de um espaço político aberto em Angola em que a sociedade civil e a oposição política operem livremente. No documento, este membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano começa por reconhecer o admirável papel do presidente Eduardo dos Santos à frente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, nomeadamente na República Democrática do Congo. No entanto, diz ele, escreve para expressar a sua preocupação pela erosão dos direitos humanos e liberdade política em Angola e cita relatórios preocupantes em matéria de direitos humanos. A prisão dos 15 ativistas em junho, a nova lei das organizações não-governamentais, os casos de José Marcos Mavungo, Rafael Marques e Arão Bula Tempo e os incidentes ocorridos entre a polícia e os fiéis da seita à Luz do Mundo são citados pelo senador que, respeitando o direito da soberania de Angola, diz haver questões por esclarecer sobre a motivação da prisão desses jovens que, com base em relatórios que possui, indicam simplesmente discussões sobre métodos pacíficos de manifestação. Portanto, estávamos a citar uma carta do senador americano ao presidente José Eduardo dos Santos. Entretanto, o julgamento do membro da guarda presidencial acusado de matar o militante da Casa CE, Hilbert Ganga, entrou hoje no seu penúltimo dia. O último dia está marcado para dia 26 deste mês, quando for lida a sentença. E agora vamos para Benguela. Agentes da Polícia Nacional voltaram a efetuar vários disparos para dispersar centenas de munícipes do bairro que registrou recentemente 3 mortes em consequência de conflitos de terra. Apesar da tensão, os populares continuam no local, Viva a Paz, como se chama o local, defendendo terras para a autoconstrução dirigida. Em sentido contrário, as autoridades dizem que o espaço faz parte da reserva fundiária. João Marcos.
Desta vez, de acordo com o relato de testemunhas, não há vítimas a registar. Embora existam queixas de violência na atuação das forças da ordem, os disparos deram lugar a uma correria nunca antes vista, com populares fugindo para pontos que ofereciam segurança, enquanto os agentes da polícia avançavam para os terrenos em disputa.
Ontem, ainda de tarde, 18 horas, estavam a dar tiro, moços que sentaram só nos ângulos. Fugimos, sim, mas levaram um moço, Epire, que vinha ontem. É que deram tiro. Eles já tiraram a parte dele, meteram ali. Mas o nosso quer receber mais o nosso. Primeiro estávamos a construir, mas agora nós estamos a construir mais. Eles, quando vêm, socorrem conosco.
Porque eles sempre alugam os tiros. Eles alugam, têm alugado os tiros para vir entrotar o povo, mas com armamentos bélicos, parecendo que eles vão numa guerra de alta potência. Mas afinal de contas, eles vão no civil, que só tem a peneixada para cavar o chão. Isto é um crime grave.
3 anos após um processo de delimitação de terras no Viva Paz, ao lado do novo mercado informal, com a administração da zona a concessionar a favor de populares e de empresas, ninguém consegue erguer a sua casa. Os cidadãos afirmam que altos funcionários da administração tencionam vender todo o espaço a empresários de renome. Cada lote estará a custar 400 mil kwanzas, qualquer coisa como 2 mil dólares norte-americanos, um valor fora do alcance do cidadão comum, disposto a ir até as últimas consequências.
Para a gente retomar essa área, porque já ficou a vida dos nossos irmãos. Se são 3, são 3, e nós aqui já não vamos sair. Ou nós todos vamos acabar por morrer, ou nós vamos construir.
Nesse momento, quanto é que vocês são aí mais ou menos? Vocês aí, o povo, quantos são mais ou menos? Quantas famílias, quantas pessoas?
Mil e tal de pessoas. 1.700, uma coisa assim, mesmo com o moço dos irmãos, mas estamos sempre concentrados porque nós temos aqui. Isto é nosso.
No único pronunciamento a respeito do assunto, o governo de Benguela explicou que os agentes que dispararam há 2 semanas, matando 3 pessoas, agiram em legítima defesa. A justificação viria a ser questionada pelo jurista David Mendes, advogado das famílias das vítimas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E falando de disputas sobre terras, vamos agora abordar uma disputa ligeiramente diferente no Namibe. Habitantes do Muhombo, Girol de Cima, dizem que as suas lavras estão a ser usurpadas pelo governo sob pretexto de estarem associadas a obras da ponte sobre o rio Girol, na estrada Namibe-Lubango. O secretário provincial do Namibe da Casa CE, Sampaio Mukanda, falou com o Armando Chicoca sobre a situação.
Estivemos no terreno em função do nosso programa Ver, Ouvir e Partilhar e os cidadãos nos informaram, na verdade, que o administrador municipal João Guerras de Freitas tem a pretensão de usurpar terras aos cidadãos e comprometemos-nos diante dos cidadãos, neste caso do povo que lá vive no Giraúlo de Cima, marcarmos audiência com o senhor administrador, né? Conversarmos sobre o assunto, porque muitos nasceram naquele lugar, né? Outros sobrevivem daquela fazenda. Se, na verdade, o programa deles é crescer mais para distribuir melhor, apoia-se aos princípios de Agostinho Neto, o mais importante é resolver problemas do povo. Vê-se ali claramente que esses princípios estão totalmente a serem violados, porque para eles o mais importante é crescer mais, sim senhora, mas distribuir entre eles. Então, o mais importante, em função daquilo que vimos, não é resolver problemas do povo, é resolver problemas dele. O povo tem razão e aquilo que passa pela televisão ou pela rádio, de que o Namibe é terra da felicidade, é só terra da felicidade para esses que usurpam a terra dos outros. Portanto, para a população não é terra da felicidade, porque muita gente não tem água. A fome está a assolar as pessoas, é só ir no Caindi, é só ir para o Camucuio, para a Bibala, para ver a realidade.
Mas no Muhombo não se fala apenas da usurpação de terrenos. Também as mulheres vendedoras do produto do campo dizem viver humilhações por parte de alguns governantes.
É assim, nós vendíamos na antena, João Guerra chegou aí, só nos tiram, diz, arrumam, vou partir vossas barracas porque ninguém vos utilizou aqui, porque aqui vocês não estão a fazer nada, estão a meter lixo aqui, é partir nossas barracas, desarrumamos, viemos aqui, dizem, veio nos botar aqui, no estaleiro que era a fazenda de um senhor, por dia uma pessoa vender 500 quase, queria sair lá em casa, fica toda hora a chorar, foda. Nós estamos tristes, até nem lhe falamos de cara mesmo, que nem vamos votar já, ele não está falando nada, só subiu no carro, foi embora, ele só fala duas palavras, está subindo, está embora.
Então aqui no geral, desceu. Mas as pessoas estão mesmo zangadas.
Mesmo mal com ele mesmo, já ele está só destruindo, não está a fazer nada.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O Orçamento Geral do Estado para 2016 foi hoje ao Parlamento para debate. Especialistas ouvidos pela Voz da América defendem cortes em áreas como da defesa e um aumento real no setor social. Manuel José.
O economista Sapelo António considera que o aumento que se verificou à fatia atribuída ao setor da defesa e segurança já não faz sentido.
Há determinadas despesas que deveriam ser dispensadas, despesa inerente ao material letal. Nós devemos modernizar a nossa defesa numa perspectiva de gastos racionais que se ajustam à existência modernizada e atualizada do nosso exército. Quer dizer que os gastos nesse setor devem reduzir.
E os cortes neste setor poderiam servir para a área social, de facto, defende o especialista.
Hoje o dinheiro não é investido integralmente nos projetos sociais. Basta nós acompanharmos o enriquecimento ilícito de todos os agentes públicos a nível das províncias, mesmo nacional. Não existe uma fiscalização e controle rigoroso por nós não termos um sistema de justiça forte e independente.
Já Faustino Mumbica, outro economista, coloca algumas reticências na distribuição do OGE, principalmente para o setor social.
Todo o cenário que se venha à volta deste Orçamento Geral do Estado é um cenário de muita dúvida. Estamos a falar de um orçamento cifrado ali em cerca de 4 bilhões de euros. À primeira mão, podemos aferir que, eventualmente, não tenha havido necessariamente um crescimento do setor social. O setor social tanto pode estar nos mesmos valores que tem estado ou ainda mais abaixo, porque a referência nesse caso teria de ser o orçamento, diríamos, padrão dos últimos 15 anos.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Ao microfone convosco nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América, continua João Santa Rita. Mais adiante, vamos ainda falar de um livro que o seu autor quis publicar em Cabinda e não lhe foi permitido. Nós vamos falar com ele. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. E não se esqueça, na nossa página na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O jurista angolano Rafael Landulau publicou no Brasil um livro denominado O Poder da Justiça, Introdução ao Estudo e Administração de Ações Justas. Lá, o professor universitário em Luanda tentou apresentar esse livro em Cabinda, onde nasceu. Foi impedido de o fazer. Nós vamos abordar essa ação, mas antes disso, perguntamos ao professor o porquê do seu livro.
Nós estamos a viver momentos, digamos assim, até onde eu entendo, de falência do Estado. Eu considero que o Estado angolano faliu completamente, quando eu vejo o nível de impunidade a nível do país, desde a base ao topo, quando eu vejo, por exemplo, entidades religiosas que perderam praticamente aquilo que era tradicional na Igreja, né? Quando eu vejo os níveis de criminalidade a nível do país, então eu perguntei. O que é que eu, como africano, como angolano, deveria fazer para contribuir para que as pessoas tenham alguma consciência de que não é esse o caminho que devemos todos seguir? E então pensei que a questão da justiça estava a fazer grande falta, não só em termos gerais da política, mas sobretudo em Angola. Então pensei em desenvolver este tema, esta matéria, para ajudar, e entenda isso, tal como estou a dizer, para ajudar, não para criticar, não para ir contra os governantes. Espero que as pessoas não entendam o livro nesta perspectiva, mas é para ajudar os angolanos a entender qual é a coisa que deve ser posta em prática para que o Estado se mantenha tal como era tradicionalmente entendido.
Olha, doutor, só uma pergunta aqui. Portanto, justiça e lei. Isto é, em Angola há leis, não é? Mas, pelos vistos, pelo que você diz, não há justiça. É isso?
Exatamente, o livro vem precisamente retratar desta questão. Há uma passagem, inclusive, no livro em que nos referimos a uma questão, chamar a lei como uma espécie de armadilha, não é? Porque leis existem, mas o que é que acontece? Essas leis acabam por dizer ao cidadão de que, por exemplo, o cidadão tem direito à liberdade, mas na prática final é uma armadilha. Você tenta fazer a manifestação da liberdade e depois é redondamente mal interpretado. Então, nesse sentido, não estaríamos a ver lei no bom sentido da palavra, mas lei no sentido negativo da palavra.
E talvez nada exemplifique isso melhor que o facto que o professor Rafael Landulau tentou apresentar o seu livro ao público em Cabinda. Marcou uma sala para tal, dois dias antes da apresentação. Isso foi-lhe negado.
Infelizmente, eu entendi que foi proibido pelas palavras do diretor-geral do Instituto Superior Politécnico José de Cabinda, como ele se pronunciou, que não podia fazer o lançamento ou a apresentação do livro lá em Cabinda.
A proibição veio dele, é? Ele é que disse que não podia ser feito.
Sim, ele disse mesmo que não podia apresentar lá o livro. Primeiro invocou aí umas razões que eram totalmente descabidas, dizendo que o anfiteatro que eu havia solicitado para a atividade não estava em condições. Bom, mas eu perguntei, então, são já decorridos 20 e tal dias, faltando apenas dois dias para o lançamento ou para a apresentação do livro. Me parece que esse tipo de ideia estava totalmente descompassado.
Era o professor Rafael Landulau que nos disse que quem quiser obter uma cópia do livro pode contactá-lo no seguinte endereço eletrónico: ralalaus, hotmail.com. Na nossa página desportiva, hoje vamos falar de futebol e seleções, e hoje Cabo Verde e Angola estão em ação em jogos de qualificação para a fase de grupos de África, fase de grupos essa que vai dar acesso ao Mundial. Palancas negras estão na cidade de Durban para defrontar a África do Sul, que entra em campo confiante. Foi a Luanda a ganhar a primeira mão por 3-1. Parece que Angola não vai conseguir ir pela segunda vez a um Mundial. Cabo Verde, em casa de fronte ao Quénia, está em desvantagem de 1-0, tem 90 minutos à sua frente para corrigir o resultado. Notícias dizem que uma preocupação para o selecionador Rui Águas é uma lesão do defesa central Fernando Varela. O capitão Babanco também estava lesionado. Não sabemos se conseguiu recuperar. Na Europa, há jogos de repescagem para o Euro 2016 na Rússia. Dinamarca-Suécia é o grande jogo entre os rivais escandinavos. Suécia venceu a primeira mão por 2-1. No outro jogo de hoje, a Eslovénia recebe a Ucrânia. Com tarefa difícil, perdeu a primeira mão por 2-0. Irlanda e Hungria, recordes, já se qualificaram. Em jogos de qualificação para o Mundial nas Américas, um grande jogo em perspectiva, Colômbia-Argentina. Argentina ainda não ganhou, tem 2 empates e 1 derrota. Brasil, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, recebe o Peru. O Equador, que está isolado no topo com 3 vitórias, está na Venezuela, em último, com 0 pontos. A salientar ainda hoje vários jogos amigáveis, entre os quais Inglaterra-França e a Alemanha-Holanda, o primeiro deverá ser muito emocional, pelo menos no seu início, tendo em conta os ataques terroristas em Paris na semana passada. Ontem, as autoridades cancelaram o jogo Bélgica-Espanha devido a preocupações sobre segurança. O governo brasileiro prometeu fortalecer o esquema de segurança para as Olimpíadas no ano que vem no Rio de Janeiro, isto depois da recente vaga de terroristas. Patrick Vaz.
O plano de segurança está pronto e conta com um centro de integração internacional e uma rede mundial de enfrentamento ao terrorismo com trocas de dados em tempo integral. O secretário extraordinário de segurança para grandes eventos, Andrei Rodrigues, afirmou em entrevista à rádio CBN que todo o esquema de segurança está pronto para as Olimpíadas.
O Brasil já definiu o plano estratégico há praticamente 1 ano dos Jogos. Já finalizamos o plano tático integrado, o que cada instituição vai fazer na operação de segurança dos Jogos.
Repórter Patrick Vaz.
E o repórter Patrick Vaz vai regressar aqui na segunda meia hora, quando estiver aqui a segunda meia hora da nossa programação sob orientação do Eduardo Ferreira. Ele vai ter uma reportagem mais alargada sobre, portanto, o problema da segurança para as Olimpíadas do próximo ano no Brasil. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Antes de entrarmos na nossa segunda página, eu vou-me despedir. Vamos ficar com a música de Mano Dibango e Bonga, de Arábia.
De Arabi, ahá. De Arabi te bala bomba, de Arabi te bala bomba, de Arabi te bala bomba, de Arabi te bala bomba. Ma, ma kono na jala dumba, de Arabi te bala bomba, ma kono na fani dumba. Cha 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 ni la kanum pelema, cha 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 ni la kanum pelema. Yarabite balamoma, yarabite balamoma, makono na jala duma, yarabite balamoma. Magono na fani duma, yarabite balamu, cha 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 ni la kanum pelema, cha 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 ni la kanum pelema. Ba 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 bo be 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 be, ba da ba da ba da ba ba da bo be bo be 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 ba 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 we we. Ah.
elongandulu diarabi.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos e França vão aumentar pressões militares sobre o Estado Islâmico. Rússia diz que avião de passageiros foi derrubado por uma bomba. 300 capacetes azuis vão reforçar segurança eleitoral na República Centro-Africana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, da produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde se estima que 600 mil pessoas poderão ser afetadas por enxurradas durante a próxima época das chuvas, que se inicia já em dezembro próximo. Adina Soalé, com mais pormenores.
Desse número, 37 mil serão da província de Nampula, onde até agora as populações afetadas pelas enxurradas passadas continuam a viver em zonas de riscos de inundações. O diretor nacional do Instituto de Gestão de Calamidades Naturais de Moçambique, João Machitini, defende que os governos municipais e distritais devem prestar muita atenção no processo de ordenamento territorial, por forma a evitar que as populações façam as suas casas em zonas por onde passam grandes cursos de água. Machitini explica que o setor espera dar resposta a casos de inundações, chuvas e ventos fortes, para além da seca e a fome que já se registram em alguns pontos do país. Tal como nas outras ocasiões, Moçambique vai precisar do apoio externo para poder acomodar as vítimas, uma vez que o valor aprovado no plano de contingência é insuficiente para possíveis necessidades das populações. O Conselho de Ministros já aprovou um montante de 269 milhões de meticais, mas o Instituto diz necessitar de 580 milhões de meticais, ou seja, há um déficit de 320 milhões de meticais.
E dizer também que no cenário 2 temos um déficit orçamental, porque aquilo que foi aprovado como plano de contingência para esta época chuvosa, que já está orçamentado, são 260 milhões de meticais. Portanto, estamos com um déficit de 320 milhões de meticais.
Como cobrir este déficit?
O Conselho de Ministros deu claras orientações, portanto temos que contar não só com o esforço que será empreendido pelo Ministério das Finanças no sentido de mobilizar fundos para fazer face a isso, mas também, como sabe, este setor conta com o apoio dos parceiros de cooperação que sempre estiveram conosco nesta componente de gestão dos desastres naturais. Contamos também com o apoio da sociedade civil e também do empresariado nacional.
Os comitês de gestão de riscos em Nampula disseram haver resistência por parte da população em sair das zonas baixas, contudo, afirmaram estar a realizar um trabalho contínuo para levar essas pessoas para outros lugares porque a época chuvosa aproxima-se.
Ainda temos essas populações, não podemos afirmar aqui categoricamente que o problema está resolvido, o problema não está resolvido. O problema de ordenamento territorial é um processo e vai levar o seu tempo.
Construções em locais inapropriados. Refiro-me aos locais de inundação, aos locais de erosão, de declive. E então, quando choveu, essas zonas ou as casas que estavam nessas zonas ficaram seriamente afetadas. Face a esta situação, o governo de si tomou as medidas que tomou a seguir é que, em coordenação com o município, era da interdição em construção nos locais de inundação.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América. Três menores de 14 anos desencadearam um processo judicial em Manica, no centro do país, para contestar casamentos impostos pelos pais e líderes da organização religiosa Joane Marangue, que autoriza a poligamia e casamentos prematuros. André Batista, com mais pormenores.
Aos 9 anos, uma rapariga foi obrigada a viver maritalmente com um homem polígamo, com três mulheres, em cumprimento dos mandamentos bíblicos da seita e para legitimar a filiação do pai à igreja. Agora, com 14 anos, ela luta na justiça desde 2012 para conseguir desfazer a aliança da união. Outras duas menores, crentes da mesma seita, começaram igualmente a brigar na justiça desde 2013 para romper seus casamentos, selados após os pastores polígamos terem sonhado com as raparigas e os pais obrigados a aprovar o noivado em cumprimento do regulamento da igreja.
A própria justiça não nos ajuda assim, tá criando alguma fraqueza para o nosso lado. Porque quando você encaminha um caso, depois não tem um desfecho satisfatório, então acabamos também ficando um pouco frustrados por causa dessa situação.
Observou Cecília Ernesto, oficial de programas na área de rapariga, na Lemosica, Levanta a Mulher e Siga o Seu Caminho, que apoia as vítimas de violência sexual e doméstica em Manica. A oficial da Lemosica, que também assiste judicialmente as raparigas, assegura que a morosidade processual nos tribunais tem condenado o futuro das raparigas, que além de largar a escola, são forçadas a tornarem-se mães em tenra idade e a aumentar a proporção de pobreza entre as vítimas.
Porque aquele caso daquela menina de Motinha acabou voltando. Ficou grávida, teve o bebê, mas como ela ainda é menor, o bebê acabou perdendo a vida. E até hoje está não.
Declarou Cecília Ernesto. A organização não-governamental admite que vários outros casos estejam a acontecer nas organizações religiosas com a mesma tradição, mas que confinados entre os membros fiéis à religião.
E fora dele também houveram mais dois casos de Joana Marangue e os promotores estão em Moçica. Na justiça era para termos as crianças de volta e os promotores eram sancionados. Isso que nós queríamos.
Disse Cecília Ernesto, insistindo que a justiça precisa ser benéfica para a proteção de menores. Os últimos dados divulgados pela Unicef indicam que Moçambique tem uma média nacional de 48% de raparigas que se casam antes dos 18 anos e 14% antes dos 15 anos de idade. Em relação à África Austral, Moçambique situa-se em segundo lugar, apenas atrás de Malawi. O casamento antes dos 18 anos é particularmente elevado nas províncias do Niassa e Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e Manica, no centro. De onde vos falou André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. O governo brasileiro prometeu fortalecer o esquema de segurança para as Olimpíadas no ano que vem, no Rio de Janeiro, depois da recente vaga de ataques terroristas. Patrick Vaz tem mais pormenores.
A medida vai ser tomada em função dos últimos atentados terroristas ocorridos em Paris, na França. O plano de segurança está pronto e conta com um centro de integração internacional e uma rede mundial de enfrentamento ao terrorismo com trocas de dados em tempo integral. O secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, Andrei Rodrigues, afirmou em entrevista à Rádio CBN que todo o esquema de segurança está pronto para as Olimpíadas.
O Brasil já definiu o plano estratégico há praticamente um ano dos Jogos. Já finalizamos o plano tático integrado, o que cada instituição vai fazer na operação de segurança dos Jogos.
Andrei Rodrigues ressalta que, além desse esquema de segurança já definido, o governo federal também trabalha para implementar outras ações que possam contribuir no monitoramento de possíveis atos terroristas durante o evento.
Além do Centro de Cooperação Policial Internacional que já tivemos na Copa do Mundo, com mais de 40 países com policiais aqui presentes aqui no Brasil, teremos, além deste ambiente, outro ambiente específico para ações de inteligência policial no enfrentamento ao terrorismo. Uma grande rede nacional e internacional para que nós tenhamos informações, troca de experiências, de dados em tempo real para auxiliar a nossa operação de segurança.
O secretário ainda ressalta que o governo vai coordenar toda a segurança durante as Olimpíadas.
Assumimos a segurança de todas as instalações dos Jogos na Vila Olímpica, nos locais de treinamento, nos locais de competição. Onde há Olimpíadas, haverá segurança pública, haverá um policial fazendo essa segurança, e isso, na nossa convicção, agrega um conceito mais importante de ambiente seguro, cidade segura e jogos seguros.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Em Angola, prosseguiu hoje à porta fechada o julgamento dos ativistas acusados de rebelião e tentativa de golpe de Estado. O conhecido ativista Nito Alves terminou hoje as suas declarações perante o tribunal. Coco Mukuta tem mais para nós.
O ativista Nito Alves foi interrogado durante várias horas nesta terça-feira. O interrogatório de Nito Alves começou ontem, tendo o Ministério Público questionado várias vezes se eles estavam a frequentar um curso, quem o financiou e quem é o ditador. Nito teria dito que era apenas uma reflexão entre amigos e que não há qualquer financiador. Ele recusou-se a responder quem era o ditador. Hoje, a acusação continuou na pista de financiamento. Quis saber qual é o envolvimento da organização não-governamental, Open Society, no caso. O Ministério Público perguntou também quem financiou a viagem de Nito Alves ao Brasil para participar numa conferência internacional sobre direitos humanos. O juiz Januário Domingos José apresentou o vídeo de uma entrevista do ativista Nito Alves no Brasil, na qual teria dito que iam derrubar o regime. Alves não terá tido oportunidade de responder devido à intervenção dos advogados, que lembraram que o juiz não tem o papel de investigar, que é da responsabilidade do Ministério Público. Entretanto, o dia começou agitado no tribunal, com ativistas a serem espancados pela polícia, como denunciou o advogado Zola Ferreira.
Enquanto esperávamos passar ao tribunal, assistimos à chegada também dos réus. Pouco depois, incompreensivelmente e sem saber a razão, ouvimos gritos, gritos que de certa forma nos preocupou. Perguntou-se saber a razão. Somente ouvimos pela parte da polícia, que está no interior do recinto do tribunal, de que os presos comportaram-se mal.
Ou seja, até no tribunal estão a ser
Isto é o que é incompreensível, porque isto poderíamos admitir e aceitar noutro sítio, talvez nas instituições penitenciárias, onde às vezes tem havido situações de gênero. Mas dentro de um tribunal, isto realmente é uma aberração.
Depois, a audiência continuou hoje, mas sem a presença de jornalistas populares e membros do corpo diplomático, como aconteceu ontem. Representantes do corpo diplomático da União Europeia, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos da América foram impedidos de assistir o julgamento. O juiz Januário Domingos José ordenou que os profissionais da comunicação social só poderão regressar à sala do julgamento para as alegações orais, quesitos e leitura do acórdão. Neste momento estão a ser ouvidos outros réus. O julgamento está previsto a terminar na próxima sexta-feira. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O secretário de Estado americano, John Kerry, louvou a coragem do povo francês na sua resposta ao terrorismo depois de um encontro em Paris com o presidente François Hollande. Falando à imprensa na capital francesa, Kerry anunciou que Hollande realizará conversações na próxima semana em Washington com o presidente Barack Obama para estudar modos de reforçar as ações contra o grupo Estado Islâmico.
My sense is that everybody understands that with Lebanon's attacks, with what's happened in Egypt.
Estamos absolutamente empenhados em aumentar os nossos esforços em todos os níveis possíveis, disse Kerry, acrescentando: acho que toda a gente compreende que depois dos ataques no Líbano, do que aconteceu no Egito, em Ankara, na Turquia, e agora com os ataques em Paris, que temos que incrementar os nossos esforços para atacá-los no seu coração, onde estão a planear essas coisas. Isso para além de, obviamente, temos que fazer mais em matéria de fronteiras e de movimentações de pessoas. Palavras do secretário de Estado americano
John Kerry. Por seu lado, o presidente francês prometeu atacar sem mercê o grupo Estado Islâmico que reivindicou os ataques de Paris. Ontem à noite, a França desencadeou uma segunda vaga de bombardeamentos aéreos de alvos do grupo no seu bastião na cidade síria de Raqqa.
La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le monde ait connu.
Num discurso, à Assembleia Nacional Francesa, Hollande apelou ontem à constituição de uma coligação para derrotar o Estado Islâmico. Disse igualmente que iria encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin. Moscovo confirmou, entretanto, hoje que a recente queda de um avião de passageiros russo na Península do Sinai do Egito tinha sido obra de terroristas. Continuam, entretanto, as operações para tentar encontrar o oitavo elemento do grupo que desencadeou os ataques de Paris, Salah Abdel Salam, de nacionalidade belga. As autoridades estão também no encalço de outro cidadão belga, Abdelhamid Abaoud, suspeito de ter estado envolvido na preparação dos ataques. A polícia francesa desencadeou nova vaga de rusgas nas últimas horas e anunciou que 23 pessoas foram detidas e que mais de 100 se encontram sob prisão domiciliária. Aqui nos Estados Unidos verifica-se uma autêntica tempestade política no Congresso relativamente à admissão no país de refugiados sírios na sequência dos ataques terroristas de Paris. Muitos legisladores republicanos estão a questionar ou mesmo a rejeitar os planos do presidente Barack Obama de acolher 10 mil refugiados sírios. Quanto aos democratas, dizem que a América deve permanecer aberta aos refugiados depois de investigá-los devidamente. As imagens horríveis da carnificina em França podem repetir-se nos Estados Unidos se terroristas infiltrarem os grupos de refugiados, disse o senador republicano Jeff Sessions.
This country can see that kind of thing happening here.
Este país, disse Jeff Sessions, pode assistir a esse tipo de coisa. Sessions pretende impedir a chegada de refugiados sírios até que o Congresso possa votar se deve ou não admiti-los.
If you're not able to do a background check sufficiently, vet the applicants.
Se não for possível fazer a investigação do perfil dessas pessoas de um modo eficaz, disse Jeff Sessions, então estaremos a admitir um certo número de pessoas com tendências terroristas. Os legisladores democratas salientam, contudo, que aqueles que procuram refúgio nos Estados Unidos são submetidos a investigações que levam meses ou mesmo anos a efetuar. Esse ponto foi salientado pelo senador democrata Ben Cardin. O processo de investigação, disse o senador Cardin, envolve muitas agências e prolonga-se por um vasto período e garantimos que não tem ligações a grupos terroristas e muito menos com o Estado Islâmico. O assunto está, entretanto, no centro das atenções através do país. Mais de 20 governadores republicanos já disseram que não querem que os seus estados recebam refugiados sírios. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alertou que os refugiados que fogem a conflitos e perseguições não devem ser botes expiatórios das ações terroristas de outros. O Amancio Miguel tem mais por nós.
Aquela agência das Nações Unidas diz que a maioria das pessoas que chegam à Europa fogem de situações que colocam as suas vidas em risco e não são terroristas. Melissa Fleming, porta-voz da organização, explica que, de facto, eles fogem do extremismo das mesmas pessoas que atacaram Paris. Um mundo que recebe os sírios poderá claramente derrotar o extremismo. E um mundo que os rejeita, em particular os que são muçulmanos, alimenta a propaganda que fortifica grupos como o Estado Islâmico, disse Fleming. Considerável número de países europeus rejeitam pedidos de asilo por temer o terrorismo. Muitos governadores de estados americanos afirmaram igualmente que os sírios não são bem-vindos. Fleming diz que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu aos países para implementarem medidas de verificação dos que pedem asilo após a chegada à Grécia e Itália. Ela reconhece que a situação tornou-se complicada e que há, obviamente, muitos passaportes falsos, o que é parte de uma rede criminal, mas um sistema sofisticado poderá detectar. A Agência das Nações Unidas considera urgente expandir as possibilidades de circulação de refugiados por via de programas de assistência humanitária e de reassentamento. Tal poderá reduzir os riscos dos que enfrentam o tráfico.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. As entidades africanas de registro de nascimento reunidas nos Camarões indicaram que mais de metade dos nascimentos em África não são registados, o que torna difícil para as crianças inscreverem-se depois nas escolas ou terem mesmo acesso a cuidados de saúde. Especialistas referem que reformas legais e a educação dos pais e as próprias autoridades do registro são essenciais. Este o tema desenvolvido de seguida aqui na Voz da América pelo Paulo Oliveira.
O Hospital Central de Yaoundé registra em média 180 nascimentos mensais. Todavia, a funcionária do Registro Civil, Diana Monjoa, refere que o departamento processa mensalmente apenas 60 certificados de nascimento. Os pais têm 3 meses para registrar os bebés, mas, segundo ela, muitos deles não compreendem o processo. Para as crianças nascidas fora do casamento, ela indica que a informação sobre o pai deve ser deixada em branco, refere ela ou a criança seja reconhecida. Todavia, as mães vêm com os avós, referindo que o pai não apareceu. O Ministro da Educação Básica dos Camarões indica que pelo menos 40% das crianças que se inscrevem na escola primária não têm certificados de nascimento, o que é exigido por lei. Esta situação é idêntica à maioria do continente. As autoridades do Registro de Nascimento, que reuniram em Yaoundé, indicam que apenas 39% dos recém-nascidos são registados ao nascer. As autoridades responsabilizam os atrasos administrativos e a deficiente comunicação com os pais, em especial nas comunidades rurais. Jean-Luc Mastake, responsável pelos assuntos económicos na Comissão Económica para a África das Nações Unidas, considera que os conflitos em locais como a Nigéria e a República Centro-Africana provocaram o deslocamento de milhões de pessoas, tornando mais difícil o registro dos bebés e das crianças. As leis, aliás, com frequência, não prevêem a situação dos deslocados.
Within Central and West Africa, where we have a lot of demographic movements, we have to understand our population, who is who.
Nas regiões do centro e do ocidente de África, diz Mastake, onde se verifica grande movimentação demográfica, temos de entender a população. Mastake sublinha que muitos países africanos francófonos exigem certificados de entrega dos hospitais, mas ignoram a realidade de que mais de 40% das crianças em África morrem à nascença em casa ou nas respectivas comunidades. Façam do Ministério da Administração Territorial dos Camarões indica, por seu lado, ser necessário treinar melhor os agentes civis do registro.
We realize that we have a problem. The personnel in charge are not well qualified.
O pessoal não é muito qualificado, a população não é sensibilizada sobre o registro civil, mas a pior coisa é o treino do pessoal. Países como o Senegal, o Uganda e a Tanzânia têm usado tecnologia móvel para permitir aos pais informarem os nascimentos através de mensagens eletrónicas, mas especialistas referem que o impacto da tecnologia é limitado pela deficiente penetração dos telefones celulares em algumas zonas rurais. O número de países africanos que usam registros de nascimento por telefone móvel deve duplicar de 15 para pelo menos 30 nações até 2020.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, participe no Angola Fala Só na próxima sexta-feira aqui na Voz da América. Tempo agora para a página desportiva, apresentada como habitualmente pelo João Santa Rita.
Na nossa página desportiva hoje vamos falar de futebol e seleções, e hoje Cabo Verde e Angola estão em ação em jogos de qualificação para a fase de grupos de África, fase de grupos essa que vai dar acesso ao Mundial. Palancas negras estão na cidade de Durban para defrontar a África do Sul, que entra em campo confiante. Foi a Luanda a ganhar a primeira mão por 3-1. Parece que Angola não vai conseguir ir pela segunda vez a um Mundial. Cabo Verde, em casa de fronte ao Quénia, está em desvantagem de 1-0. Tem 90 minutos à sua frente para corrigir o resultado. Notícias dizem que uma preocupação para o selecionador Rui Águas é uma lesão do defesa central Fernando Varela. O capitão Babanco também estava lesionado. Não sabemos se conseguiu recuperar. Na Europa, há jogos de repescagem para o Euro 2016 na Rússia. Dinamarca-Suécia é o grande jogo entre os rivais escandinavos. Suécia venceu a primeira mão por 2-1. No outro jogo de hoje, a Eslovénia recebe a Ucrânia com tarefa difícil. Perdeu a primeira mão por 2-0. Irlanda e Hungria, recordes, já se qualificaram. Em jogos de qualificação para o Mundial nas Américas, um grande jogo em perspectiva, Colômbia-Argentina. Argentina ainda não ganhou, tem 2 empates e 1 derrota. Brasil, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, recebe o Peru. O Equador, que está isolado no topo com 3 vitórias, está na Venezuela, em último, com 0 pontos. A salientar ainda hoje vários jogos amigáveis, entre os quais Inglaterra, França e Alemanha-Holanda. O primeiro deverá ser muito emocional, pelo menos no seu início, tendo em conta os ataques terroristas em Paris na semana passada. Ontem, as autoridades cancelaram o jogo Bélgica-Espanha devido a preocupações sobre segurança.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora aqui na Voz da América para as notícias. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou hoje que o grupo Estado Islâmico sentirá ainda mais a pressão nas próximas semanas, no momento em que os Estados Unidos, a França e outros aliados aumentam as suas ações militares contra os militantes responsáveis pelos ataques terroristas de Paris. Kerry falava na capital francesa depois de um encontro com o presidente François Hollande para debater modos de tornar mais eficazes os ataques contra o grupo, cujos ataques fizeram 129 mortos e centenas de feridos na capital francesa. Kerry anunciou ainda que Hollande realizará conversações na próxima semana em Washington com o presidente Barack Obama para estudar modos de reforçar as ações contra o Estado Islâmico. A Organização das Nações Unidas exortou hoje os países europeus a não rejeitarem ou a culparem os refugiados pelos ataques de sexta-feira passada em Paris. O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Melissa Fleming, manifestou preocupação com a eventualidade de alguns Estados encerrarem programas de apoio aos refugiados em prática ou por a construção de mais barreiras. O Kremlin afirmou hoje, pela primeira vez, que uma bomba foi a responsável pela queda de um avião de passageiros russo que sobrevoava o Egito no mês passado. Em resposta, à Rússia promete dar caça aos responsáveis e intensificar os ataques aéreos contra os militantes islâmicos na Síria. 300 capacetes azuis do Senegal vão reforçar a segurança na República Centro-Africana, e isso semanas antes das eleições de dezembro, anunciaram as Nações Unidas. O Senado do Ruanda aprovou emendas constitucionais permitindo que o presidente Paul Kagame permaneça no poder por mais 2 décadas. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta terça-feira, dia 17 de novembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que o presidente francês François Hollande promete destruir o Estado Islâmico. Quanto ao New York Times, destaca que a França está em pé de guerra depois dos ataques terroristas. E por último, o Wall Street Journal afirma que crescem as pressões para uma resposta global ao Estado Islâmico. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 16 graus Celsius. A partir de agora, o microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Vasco Volares. Principais temas desta terça-feira, o secretário de Estado americano debateu em Paris ataques contra o Estado Islâmico. A ONU exorta países europeus a não rejeitar ou culpar refugiados pelos ataques em Paris. Moscovo admite ter sido uma bomba responsável pela queda de um avião no Sinai. 17 de novembro de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde se avalia em 600 mil o número de pessoas que poderão ser afetadas pela enxurrada no próximo ciclo chuvoso que se inicia em dezembro. Detalhes com a Adina Soalé.
Desse número, 37 mil serão da província de Nampula, onde até agora as populações afetadas pelas enxurradas passadas continuam a viver em zonas de riscos de inundações. O diretor nacional do Instituto de Gestão de Calamidades Naturais de Moçambique, João Machitini, defende que os governos municipais e distritais devem prestar muita atenção no processo de ordenamento territorial, por forma a evitar que as populações façam as suas casas em zonas por onde passam grandes cursos de água. Machitini explica que o setor espera dar resposta a casos de inundações, chuvas e ventos fortes, para além da seca e a fome que já se registram em alguns pontos do país. Tal como nas outras ocasiões, Moçambique vai precisar do apoio externo para poder acomodar as vítimas, uma vez que o valor aprovado no plano de contingência é insuficiente para possíveis necessidades das populações. O Conselho de Ministros já aprovou um montante de 269 milhões de meticais, mas o Instituto diz necessitar de 580 milhões de meticais, ou seja, há um déficit de 320 milhões de meticais.
E dizer também que no cenário 2 temos um déficit orçamental, porque aquilo que foi aprovado como plano de contingência para esta época chuvosa, que já está orçamentado, são 260 milhões de meticais. Portanto, estamos com um déficit de 320 milhões de meticais.
Como cobrir este déficit?
O Conselho de Ministros deu claras orientações, portanto temos que contar não só com o esforço que será empreendido pelo Ministério das Finanças no sentido de mobilizar fundos para fazer face a isso, mas também, como sabe, este setor conta com o apoio dos parceiros de cooperação que sempre estiveram conosco nesta componente de gestão de desastres naturais. Contamos também com o apoio da sociedade civil e também do empresariado nacional.
Os comitês de gestão de riscos em Nampula disseram haver resistência por parte da população em sair das zonas baixas, contudo, afirmaram estar a realizar um trabalho contínuo para levar essas pessoas para outros lugares porque a época chuvosa aproxima-se.
Ainda temos essas populações, não podemos afirmar aqui categoricamente que o problema está resolvido, o problema não está resolvido. O problema de ordenamento territorial é um processo e vai levar o seu tempo.
Construções
em locais inapropriados. Refiro-me aos locais de inundação, aos locais de erosão, de declive. E então, quando choveu, essas zonas ou as casas que estavam nessas zonas ficaram seriamente afetadas. Face a esta situação, o governo de si tomou as medidas que tomou a seguir é que, em coordenação com o município, era da interdição em construção nos locais de inundação.
Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. A conferência de imprensa do vice-almirante José Zamora Induta, inicialmente prevista para realizar-se esta terça-feira, foi adiada, mas sem data marcada. As razões do adiamento não foram apontadas nem por Induta, nem pelos seus advogados. Uma fonte próxima da assistência jurídica do antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau revela que o cancelamento do encontro com os jornalistas deveu-se a motivos de segurança do Estado. Zamora Induta, recordamos, foi posto em liberdade na semana passada por decisão do Supremo Tribunal de Justiça, mediante um pedido de habeas corpus interposto pela defesa, que contestou a prisão decretada pela promotoria militar. Passo agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
A injeção de divisas nos bancos comerciais angolanos aumentou quase 20% na última semana para 209 milhões de dólares, sobretudo para garantir necessidades de apoio familiar e de saúde no estrangeiro, informou o Banco Central angolano. A informação consta do relatório semanal do Banco Nacional de Angola sobre a evolução dos mercados monetário e cambial relativamente à venda de divisas entre 9 e 13 de novembro. Angola enfrenta uma crise financeira e económica face à redução das receitas fiscais com o petróleo e, por consequência, cambial, devido à redução da entrada de divisas no país, necessárias para garantir as importações de máquinas, matérias-primas e alimentos. O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, colocou à disposição da Guiné-Bissau 29 milhões de dólares para financiar três projetos. Os projetos abrangidos, apresentados na Mesa Redonda de Bruxelas em março passado, são o apoio ao reforço da boa governação económica e financeira, apoio a unidades de contas e melhoramentos dos serviços de abastecimento de eletricidade à cidade de Bissau. O ministro guineense da Economia, Geraldo Martins, qualificou o ato como o início do cumprimento da promessa de empenhamento financeiro assumido pelo BAD relativamente a alguns dos projetos apresentados em Bruxelas. A procura de aviões a jacto executivos deverá situar-se em 9.100 aparelhos no decurso dos próximos 10 anos, proporcionando uma faturação de 259 mil milhões de dólares às empresas fabricantes, isso de acordo com uma previsão divulgada pela firma aeronáutica brasileira Embraer. A previsão divulgada pela Embraer aponta para uma taxa composta de crescimento anual do segmento de 3%, excedendo, além disso, as entregas de jatos executivos na última década, com 8.190 aparelhos e um valor de mercado de 198 mil milhões de dólares. A nova previsão de entregas reflete uma procura elevada no mercado americano e uma redução nos países emergentes, sendo os aviões leves e de médio porte aqueles que deverão ter mais impacto, com cerca de 2/3 das entregas totais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 14,28 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para a política nos Estados Unidos com o João Santarrita.
Logo no sábado ficou claro no debate entre os candidatos do Partido Democrático que a política externa, em particular a luta contra o terrorismo no Médio Oriente, se tinha tornado num tópico intenso na política americana. E todos os analistas concordam que para Hillary Clinton, que lidera as sondagens do Partido Democrático, isto representa um problema devido ao facto de ela ter sido secretária de Estado no governo do presidente Barack Obama, mas sondagens indicam que, mesmo antes do ataque, a opinião pública americana não concordava com o modo como a administração Obama está a lidar com a questão do Estado Islâmico. E isso deve ter-se agravado após os ataques de sexta-feira. No sábado, no segundo debate do Partido Democrático, Clinton recusou-se a responder diretamente a uma pergunta sobre se Obama tinha subestimado a força do Estado Islâmico. Mas Clinton criticou indiretamente o presidente, que disse que o Estado Islâmico estava a ser contido. O Estado Islâmico, disse ela, não pode ser contido, tem que ser derrotado. Entre os republicanos, os ataques tornaram-se também em munição de campanha. Marco Rubio acusou Ted Cruz de ter votado no Senado a favor de enfraquecer as leis de vigilância de comunicação. Os republicanos criticaram também asperamente a decisão do presidente Obama de permitir a chegada de refugiados sírios. Marco Rubio foi um deles.
You can have 1,000 people come in and 999 of them are just poor people fleeing oppression and violence, but one of them.
Mil pessoas chegam e 999 são pessoas a fugir da opressão e da violência, mas um deles é um combatente do Estado Islâmico, disse Rubio no programa de televisão ABC This Week. Se for esse o caso, acrescentou, temos um problema. Não podemos verificar quem essa pessoa é, não podemos telefonar a alguém na Síria para verificar essa pessoa. Palavras de Marco Rubio. Já Donald Trump, que continua a comandar as sondagens, disse que os refugiados sírios são o que chamou de um cavalo de Troia e sugeriu a compra de terra na Síria para os alojar. Ted Cruz disse que os Estados Unidos deveriam deixar entrar refugiados cristãos enquanto deveriam estabelecer um plano para alojar os outros em países de maioria muçulmana. 25 governadores republicanos disseram que vão bloquear a entrada de refugiados sírios nos seus estados. Pelo menos um governador democrático apelou ao presidente Obama para suspender a entrada dos refugiados até sistemas de verificação serem estabelecidos o mais forte possível. O congressista democrata Adam Schiff disse à cadeia de televisão ABC.
The reality is even the best intelligence will not stop a determined enemy that adapts to our defenses.
A realidade é esta. Mesmo a melhor informação não irá parar um inimigo determinado que se adapta às nossas defesas, e o Estado Islâmico já se adaptou. Eram palavras do congressista Adam Schiff. O debate sobre a luta antiterrorista vai sem dúvida intensificar-se aqui nos próximos dias e na campanha eleitoral.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estou com a Voz da América e nesta emissão vespertina vamos falar de saúde e vamos falar de diabetes. Vamos falar de uma atividade relativamente aos diabetes que teve lugar em Moçambique. E depois vamos falar da Organização Mundial de Saúde que tem um anúncio de serviço público sobre os antibióticos. Convosco está Ana Guedes. Os diabetes mataram 4,9 milhões de pessoas em todo o mundo em 2014. São dados da Federação Internacional de Diabetes que estima existirem em Moçambique mais de 1 milhão de pessoas que são diabéticas. A incidência da doença é considerada preocupante em Moçambique. De acordo com a Associação Moçambicana de Diabéticos, a AMODIA, pelo menos 3 pessoas, membros desta agremiação, morrem todos os meses por diabetes. A AMODIA organizou em Maputo uma feira de saúde para celebrar o Dia Mundial da Luta contra a Diabetes, um evento que foi coberto pelo nosso correspondente Francisco Júnior.
É uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar glicose proveniente dos alimentos. A diabetes leva a consequências dramáticas. Se não for controlada, pode causar graves problemas em várias partes do corpo humano, pode mesmo levar à amputação dos membros, diz Armindo Tiago, médico endocrinologista.
A diabetes mellitus é uma doença mortal. Só para lhe dar uma ideia, provavelmente no mundo, desde que nós começamos a falar, já morreram milhares de pessoas por causa da doença. Uma doença também que tem muitas complicações. Complicações agudas e complicações crônicas. As crônicas levam sobretudo à invalidez do indivíduo. Já ouviu falar de amputações. Os indivíduos diabéticos são amputados em dependência das complicações da doença. As complicações agudas estão relacionadas com elevada mortalidade. Por exemplo, o açúcar pode baixar, aquilo que se chama hipoglicemia, ou pode subir excessivamente e todas elas contribuem para a mortalidade.
O médico Armindo Tiago lembra que a diabetes não tem cura, mas pode ser controlada.
Diabetes tem 4 chamados sinais cardinais, mas tem outros associados que devem ser do conhecimento de todos. O indivíduo com diabetes urina muito, bebe muita água, come muito. O indivíduo com diabetes, apesar de comer muito, emagrece. Esses são os sinais cardinais. Mas os sinais cardinais não significam que qualquer pessoa possa os ter. É preciso conhecer outros sinais. Quais são? Por exemplo, um cansaço inexplicável. Por exemplo, pessoas que tenham feridas que não curam com alguma facilidade, alterações cutâneas, pessoas que têm uma visão nublada ou outras alterações visuais, podem ser sinais imediatos de diabetes. Alguns indivíduos só têm o aquecimento ou formigueiro a nível dos pés. Todos esses elementos podem ser indicadores de que a pessoa tem diabetes mellitus.
Dados da Federação Internacional da Diabetes indicam que até 2035, pelo menos 592 milhões de pessoas poderão sofrer desta doença, sendo que África vai representar o maior número de casos de diabetes, com 93%. Em Moçambique, estima-se que existam 1 milhão e 300 mil diabéticos e a tendência, segundo o presidente da Associação Moçambicana dos Diabéticos, é do número de doentes aumentar.
Neste momento estamos a ultrapassar a nossa capacidade de atender a avalanche de pessoas que vai à nossa associação. Nos últimos 5 anos, nós estamos a acompanhar em termos de mortalidade dos membros e aqueles que são nossos associados, os doentes que participam na associação, e nós vamos às enfermarias toda vez que um doente estiver internado por diabetes, se for membro da nossa associação. Infelizmente, temos notado que, em média, 3 doentes nós perdemos por mês em função da diabetes mellitus.
Alimentação saudável e atividade física regular são as recomendações que os médicos e os nutricionistas deixam para quem tem diabetes. E para evitar a doença, recomenda-se especificamente que não se consuma o tabaco, que se consuma o álcool com moderação e que se reduza drasticamente o consumo de gordura, açúcar e sal.
É sempre bom educarmos o nosso organismo a ter um estilo de vida saudável e evitarmos ficarmos em jejum prolongado, porque se nós ficarmos muito tempo sem comer, estamos a educar o nosso organismo a ele mesmo a desenvolver um mecanismo de defesa, em que numa porção de refeição que nós fazemos, se nós não indicamos devidamente, ele não vai usar tudo. O que ele vai fazer é usar uma pequena porção e transformar tudo em gordura e armazenar para posterior, quando o senhor não estiver a alimentar o organismo, ele precisa desses nutrientes para lhe manter vivo. Ele volta a ir sintetizar aquela gordura, transforma em proteína para poder lhe manter vivo. Então, com relação ao horário de jantar, nós devemos respeitar o horário e evitarmos jantar muito tarde, porque se nós jantarmos muito tarde, o organismo já está em repouso. Automaticamente, ele já não está a precisar daqueles nutrientes e ele não vai usar o organismo. Ele vai transformar em gorduras e vai armazenando.
Janete Mabui, responsável pelo Departamento de Nutrição na Direção de Saúde da cidade de Maputo, falando à reportagem da Voz da América. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Os países da região africana da OMS celebram desde segunda-feira e até ao próximo domingo a primeira Semana Mundial dos Antibióticos, sob o lema Usar os antibióticos com cuidado. O tema deste ano pretende sensibilizar a opinião pública para o problema da resistência mundial aos antibióticos e encorajar todos e em toda a parte a melhor agirem para manter a eficácia dos antibióticos existentes, usando-os com os cuidados recomendados. Vamos ficar então com o anúncio de serviço público com que a OMS pretende contribuir para uma maior consciencialização sobre a resistência aos antibióticos.
Antibióticos, usar com cuidado. Quando estamos doentes, procuramos tratamento que nos cure. Os antibióticos são medicamentos que têm por função aniquilar as bactérias causadoras de infecções. Mas sabia que alguns antibióticos deixaram de ser eficientes? Isso deve-se ao fato dos antibióticos terem sido usados em excesso ou indevidamente, provocando a alteração de bactérias e levando à ineficácia de certos medicamentos. A Organização Mundial da Saúde entende que cada de nós pode agir. Tome antibiótico apenas se lhe tiver sido receitado pelo médico ou pessoal de enfermagem e cumpra sempre a medicação até o fim, conforme as instruções. Nunca tome restos de antibióticos, nem os partilhe com familiares ou amigos. Melhor ainda, pode prevenir infecções tendo o cuidado de lavar as mãos e de se manter saudável. Os antibióticos são preciosos, importa usá-los com cuidado.
E com este anúncio do Serviço Público da OMS sobre usar antibióticos com cuidado, vamos despedir-nos por hoje. Voltaremos para a semana. Até lá, um abraço, saúde da Ana Guedes.
Obrigado, Ana Guedes. E agora até a leitura do noticiário desta terça-feira, dia 17 de novembro de 2015. Vamos ficar com um grupo cubano radicado em França, Ausência.
Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti. Que esté contigo cuando no estoy.
Dame la ve. Sin tu voz el destino parece rendirse, como ves. Dame la A. A mis oídos llegó la noticia triste de que de aquí te nos fuiste.
Dame la R.
Perdónanos, mi Lord, si no llegué a tiempo a despedirnos de este bro.
Dame la B.
Recorriendo la duda y al final no sé qué coño fue lo que pasó.
Dame la I.
Y recuerdo aquello con decía así,
que volá, bueno que volá, que vuelta.
El barrio en el corazón se nos queda.
Me paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy.
Cada segundo que pasa, cada espacio en que no estás, tu ausencia perfora mi alma, me asesina sin piedad.
Intento pensar, pretendo olvidar, pero me atrapa la realidad.
Una verdad que me ataca y me pone a suplicar.
Ça s'est passé, ça fait des années, mais ça passe pas. Pas facile d'effacer toute seule passée à tes côtés. On était deux gamins, frangins, et déjà ça castagnait. On jouait les durs, mais l'un sur l'autre, tu sais qu'on pouvait compter. La vie nous a séparés, chacun son taf, chacun son quartier. Fallait pas se perdre de vue, on se voyait aux fêtes de fin d'année. J'aurais voulu t'en dire des choses, te dire combien tu comptais, mais c'était sans compter sur la mer agitée. Tragédie pour ma mère attristée, des pleurs, des larmes et des cœurs brisés. Tu me manques, frérot, pas un jour sans y penser. Commencer là-haut, j'y crois, un jour toi et moi, te dire qu'on combien je t'aime, Lolo, te serrai fort dans mes bras.
Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy.
rápidas en torno y más. Recuerdos tristes llegan del vedado barrio que nos junto vio crecer. Admití tu muerte, trabajo me ha costado, lo sé. Adiós no dije, hoy te los mando. Más uno, dos, tres, millón de besos. Pido que me perdones en brazos. Con Dios te ibas, mi ausencia en el velorio se ambulaba. Heridas que nos cierran, infancias que perduran. Momentos tristes viejos no llegan. A veces vivir cuesta duda, sin duda.
Paso las noches enteras pensando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras pensando.
E com ausência, um trabalho de uma banda cubana em França. Passagem para os noticiários desta terça-feira, o dia 17 de novembro de 2015. John Kerry, o secretário-estado americano, afirmou que o grupo Estado Islâmico sentirá ainda mais a pressão nas próximas semanas, na altura em que os Estados Unidos, a França e outros aliados aumentam as suas ações militares contra os responsáveis pelos ataques terroristas de Paris. Kerry falava, aliás, na capital francesa, depois do encontro com o presidente François Hollande, para debater modos de tornar mais eficazes os ataques contra o grupo, cujos ataques fizeram, recordamos, 129 mortes e centenas de feridos na capital francesa. Kerry anunciou ainda que Hollande realizará conversações na próxima semana aqui em Washington com o presidente Barack Obama para estudar formas de reforçar as ações contra o Estado Islâmico. A Organização das Nações Unidas exortou os países europeus a não rejeitar ou culpar os refugiados pelos ataques de sexta-feira em Paris. A porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas, o Acnur, Melissa Fleming, manifestou preocupação com a eventualidade de alguns Estados encerrarem programas de apoio aos refugiados em aplicação ou propor a construção de mais barreiras. Fleming acrescentou que as Nações Unidas estão preocupadas com o relato ainda não confirmado de que um dos autores dos ataques em Paris pode ter entrado na Europa no fluxo dos refugiados. O Kremlin afirmou hoje, terça-feira, pela primeira vez, que uma bomba foi responsável pelo derrubo de um avião de passageiros russo sobre o Egito no mês passado. Em resposta, a Rússia promete caçar os responsáveis e intensificar os ataques aéreos contra os militantes islâmicos na Síria. 300 capacetes azuis do Senegal vão reforçar a segurança na República Centro-Africana semanas antes das eleições de dezembro, anunciou a Organização da ONU. Militares senegaleses fazem parte de uma equipa de reação rápida da missão das Nações Unidas na Costa do Marfim e deverão permanecer naquela República Centro-Africana por 8 semanas.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O povo americano está solidário com a população de França no rescaldo do trágico ataque terrorista em Paris. 129 pessoas foram mortas no decurso de uma vaga de assaltos coordenados na sexta-feira à noite. O presidente Barack Obama classificou os ataques de hedionda tentativa de aterrorizar civis inocentes. O secretário de Estado, John Kerry, fez eco da reação do presidente acentuando: estes são hediondos, diabólicos e atos vis. Aqueles de nós que possam fazer tudo ao seu alcance para responder ao que pode apenas ser considerado como sendo um assalto à nossa humanidade. A França é o nosso aliado mais antigo, afirmou o presidente Obama. O povo francês tem estado lado a lado com os Estados Unidos constantemente. O presidente Obama acentuou que o povo americano tira força do compromisso do povo francês para com a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta terça-feira da Voz da América em português, do dia 17 de novembro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.